Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraine, fundador e diretor executivo dessa empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado. O que está em alta, o que já é passado, o que vale agora e, é claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Procura a gente aí na sua rede de preferência, que a gente está desenvolvendo conteúdo de qualidade. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nossa convidada de hoje é paulista, formada em publicidade, já trabalhou na área de marketing da Unimed e também no Facebook, fundou o seu próprio podcast em 2018 e atualmente trabalha como professora de pós-graduação da ESPN São Paulo. Como a gente já mencionou, produtora de um dos grandes podcasts da atualidade, o Meteora. Antes mesmo de terminar a sua graduação, ela fez um curso técnico de produção de rádio e TV e foi trabalhando na área de marketing e comunicação que ela se interessou pelo universo do podcast. Durante os anos de 2017 e 2018, ela percebeu um crescimento considerável da mídia no cenário brasileiro, porém, percebeu também que a maioria era feita por pessoas brancas. A partir disso, ela e sua amiga Cristiane Guterres se uniram para dar início ao Meteora, um podcast que aborda temas diversos, com foco na perspectiva das mulheres negras, que inclusive já foi reconhecido por veículos jornalísticos super importantes como Intercept, Media Ninja e também pela Forbes Black Creators de 2020, né, estando aí entre os 20 produtores negros mais influentes. Há 2 anos, ela começou a realizar um trabalho na agência publicitária Gana, que incluía a participação do Racionais MCs, e foi a partir daí que ela e sua colega Eliane Dias idealizaram o projeto do podcast Mano a Mano, com o rapper Mano Brown. Ou seja, além de fazer parte da produção executiva, a nossa convidada também é uma das co-idealizadoras desse super projeto. E hoje nós temos a honra de recebê-la aqui no 6º episódio do Maregrama. Então, seja muito bem-vinda, Renata Hilário. É um prazer enorme ter você por aqui. E que felicidade poder finalmente conversar com você, poder falar sobre tantos projetos legais pra caramba, falar um pouco da tua carreira. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada por oferecer o seu tempo pra gente.
Caio, o prazer é todo meu. Eu tô super feliz de te conhecer, de conhecer mais de perto o trabalho de vocês agora participando, né, do podcast. Uma honra mesmo aí poder falar sobre algo que eu tanto estimo, que eu tanto gosto, que é o trabalho que eu desenvolvo. Vamos nessa!
E eu acho isso fantástico, assim, que essa é uma oportunidade, né, que a gente tem de falar sempre com pessoas que, além, obviamente, de serem super apaixonadas pela mídia, são pessoas que estão desenvolvendo seu conteúdo, estão empreendendo, estão aí batalhando para quê. Isso é uma coisa que, até falando para ti, Renata, eu trabalho com podcast desde 2008. É muito gratificante ver o quão plural, ver o quão diferente, ver o quão variado, ver o quão diverso esse nosso universo, que por uma grande parte do tempo era esse clube do bolinha, esse cis hétero branco, etc. E agora cada vez mais a gente vê esse universo se expandindo, porque afinal de contas, se uma mídia ela não reflete o mundo ao redor dela, por que ela é relevante, né? Então, eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar contigo. Queria começar falando um pouquinho, né, sobre você, a sua carreira, as coisas que você já fez. Como a gente mencionou na nossa apresentação, você é cofundadora do Meteora e também é produtora do podcast do Mano Brown, Mano a Mano. Como surgiu o interesse de trabalhar com essa mídia, né? Já vi ali também que você fez esse curso, rádio e TV e tudo mais, mas como que você transicionou desse universo de publicidade, de marketing, para justamente essa parte de pivotar sua carreira para a produção de conteúdo?
Nossa, olha que louco, né? Eu tava fazendo uma linha do tempo na minha vida, né? Eu tenho 37 anos e olhando lá pra trás, há uns 20 anos mais ou menos, eu fiz um curso de produção de rádio e TV, um tecnólogo, e na época nem existia esse papo de podcast, nada disso, né? Eu nem tinha feito ainda a minha outra formação, que é a publicidade, mas eu sempre gostei desse universo de rádio, sempre amei. E as coisas vieram acontecendo de uma tal forma que 20 anos depois eu tô aí, né? Trabalhando com isso de novo, né? Ou também, né? Porque eu falo que a gente é dessa geração barra-barra. Faço marketing, faço comunicação, eu faço podcast, produção de conteúdo. E a gente vai se tornando esse profissional híbrido aí. Então, eu entrei nesse universo especificamente do podcast porque lá em meados de 2018, um pouco antes até, eu já consumia podcast, achava sensacional, tinha um preferido que era o Mamilos, como me enriquecia, sabe, aquele tipo de conteúdo. Mas ainda faltava uma identificação. Tinham poucos podcasts feitos por pessoas pretas na ocasião, Ideias Negras, entre outros, mas ainda era muito pouco. E eu tenho uma amiga, né, que é jornalista e apresentadora de TV, a Cris Guterres, ela é apresentadora do programa Estação Livre na TV Cultura, maravilhosa. Ela sempre escreveu, sempre se posicionou nas redes sociais. Eu sempre fui uma pessoa de bastidores, de produção, embora goste muito de marketing e comunicação, mas atrás das câmeras. E eu falava, você tem que falar sobre isso, por que você não faz um podcast? E ela falou, tá, legal, mas eu só faço se você vier comigo. Falei, bora. E aí eu lembro que na ocasião algumas amigas falaram assim, meu, mas você vai se expor, você tá preparada pra isso? Porque a Cris, ela já tá acostumada, ela gosta, né? Você é uma pessoa mais introspectiva. Eu falei, ah, acho que ok, tá tranquilo, vamos. E eu acho que o grande sucesso, assim, em tudo na vida, não só nesse projeto, né? E acho que isso serve pra qualquer pessoa. E eu já ouvi isso de artistas que eu admiro muito, como Rashid, como Kobe Bryant. Não busca pelo sucesso. Faz o que você ama, o que você acredita. E as coisas acontecem consequentemente. E a gente começou o Meteora de uma forma muito despretensiosa. Com muita verdade, com muita vontade, muito amor de fazer uma coisa que a gente acreditava. De falar sobre temas diversos, mas com esse olhar de mulheres pretas, né, que somos. E isso, costumo falar que o nosso principal indicador de sucesso é o feedback das mulheres pretas, especialmente, sabe? A gente recebe muito feedback da galera, mas quando vem delas falando assim, nossa, me identifiquei, nossa, é isso, nossa, só vocês me entendem, isso é muito legal. Mas a gente teve outros reconhecimentos, sim, que foi alguma dessas premiações que você citou e que foram moldando a nossa carreira até levar a construir outros projetos tão especiais quanto como o Mano a Mano.
Exato. E assim, eu acho fantástico, principalmente. Isso é uma das coisas que eu bato muito na tecla, e eu sou uma pessoa extremamente vocal em relação a isso, de que uma das coisas que mais me fascina, mais me apaixona no podcast é justamente o quão democrática é essa mídia, né? Porque a barra de atrito, né? O que a gente precisa ultrapassar para poder gravar a nossa voz, desenvolver um conteúdo e colocar na internet, cada vez mais ela vai descendo, né? Se eu quiser, eu posso pegar um celular, eu tô falando aqui para ele, eu, né, dou um jeito ali, pego um Anchor da vida, pego algum outro servidor, meu, tá pro mundo, né? Tá ali para frente. Uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção, e é uma coisa que, óbvio, a gente de fora, né, eu, representante da porcentagem branca, cis, etc, lá, 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 a gente sabe que isso acontece, mas eu quero ouvir de você. Porque uma coisa que você mencionou foi que justamente a Cris, ela já tinha essa questão desse trejeito de lidar com o público, de ser uma pessoa pública, aparecer, estar ali à frente, né? É a sua voz que está transportando aquela mensagem. Você precisou passar por um período, de pelo menos um processo, para criar essa casca grossa?
Uau! Acho que eu nunca parei para responder esse tipo de pergunta. É uma pergunta legal, acho que nunca ninguém me fez. Eu acho que a vida vai moldando a gente a criar essa casca. Não foi só o podcast que me trouxe isso. E aí, eu, novamente, né? Eu tenho uma carreira profissional muito híbrida, atuando em várias frentes, inclusive fazendo palestras eventualmente. Coisa inimaginável anos atrás, porque eu morria de vergonha, morria de medo. Mas é aquela coisa, né? Às vezes você tem que ir. Você é convocada no seu trabalho para falar, e você começa a se desafiar, né? Aquele frio na barriga que dá, mas tipo, vai com medo mesmo, porque isso vai ser importante para o seu crescimento. E tudo isso foi me moldando como pessoa, como profissional. Eu não consigo descolar uma coisa da outra. Eu acho que essas coisas foram me dando segurança, e com o podcast não foi diferente. Eu acho que só me fortaleceu de conseguir ganhar articulação nas palavras, conseguir desenvolver as ideias, transmitir o pensamento. O fato de não estar na frente das câmeras já vai ajudar. montando. No começo, eu e a Cris, a gente usava roteiro, né? Não durou muito tempo, não. A gente abandonou o roteiro logo, porque eu e a Cris, a gente se conversa muito pelo olhar. Então, eu sei quando ela vai respirar e vai jogar a bola pra mim e vice-versa. A gente funciona muito bem, assim. A gente tem uma sintonia muito grande. E a gente se prepara, estuda pro assunto, né? Então, acho que quando existe essa preparação do assunto, você tá tranquila com o tema, você sabe que você vai falar, a questão de se expor ao público é um medo natural, eu acho que é um dos maiores medos, eu não lembro em percentual agora que eu sou uma pessoa de dados, também eu gosto de dados, eu acho que é um dos maiores medos da humanidade falar em público, então faz parte, mas foi legal quebrar isso, me abriu muitas portas.
Isso é muito interessante, né? Porque tudo que você falou é fantástico e reflete muito bem. Eu acredito que muito do sentimento mesmo de todo mundo que gosta de conteúdo, gostaria de poder desenvolver alguma coisa e fica sempre nessa trava de, putz, eu vou colocar minha cara pro mundo, vou estar aí sob o escrutínio, né, de terceiros e tudo mais. E as pessoas, elas ficam um pouco inseguras em relação a isso. Mas uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção é que eu acho fantástico. Infelizmente, é uma discussão que a gente precisa muito ter agora, que é essa questão do preparo, essa questão da responsabilidade com o que você transmite, responsabilidade com o que você fala e todas essas coisas, né? Você falou, ah, não, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de dados. Isso é raridade hoje em dia, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar, falando agora especificamente sobre Meteora, é justamente isso. Como que vocês fazem e pensam nas pautas do programa? Como é que vocês elencam e desenvolvem, ó, isso aqui é assunto, isso aqui é relevante, como a gente vai abordar esse assunto? Porque, né, cada coisa a gente pode falar de diversos, milhares, infinitos jeitos. Então, como que vocês justamente se preparam e de onde vem essa inspiração para vocês colocarem esses temas na mesa?
Legal, acho que uma coisa bacana que eu amo fazer, e acho que a Cris também, e isso acaba dando o tom, nosso jeito de trabalhar, é a liberdade para criar, de pensar em formatos diferentes. Então, quando a gente pensou no podcast, a gente estava muito livre, assim, para pensar em outras coisas que a gente nem tinha visto por aí. E a gente falava assim, ah, por que não uma revista em áudio? Vamos criar um, sei lá, colunistas, né? Vamos pensar em coisas assim. E aí, um bom exemplo para ilustrar foi a vinda da Dona Jacira, também conhecida como Mãe da Emicida, mas ela é muito mais que isso. E aí, a gente convidou a Dona Jacira, que também, olha que incrível, né? A gente pensava em formatos diversos. Então, a gente tem entrevistas com pessoas que a gente admira, tem episódios onde só eu, a Cris, tem outros que temos convidados falando de algum tema específico, e aí isso foi moldando o Meteora. E aconteceu, né, de a gente entrevistar a Dona Jacira, e durante a entrevista ela comentar, nossa, eu sempre gostei de rádio, meu sonho sempre foi ter um programa de rádio, mas, né, não sei como e tal. E aí a gente falou, por que a senhora não faz um podcast? Ela, ah, mas como isso e tal? Ó, Dona Jacira, fica tranquila, você grava do seu celular, manda o áudio pelo WhatsApp, não tem problema, como a senhora conseguir? A gente edita e vamos fazer uma coluna. Foi mais ou menos assim o papo, né? E foi uma coluna aclamada, a galera adorava ouvir, assim, nas manhãs, né, o café com Dona Jacira, maravilhosa, né, dispensa comentários. Isso foi moldando o nosso formato, né? Então, acho que, assim, muito dessa liberdade de criar. E aí, as pautas, a gente se baseia muito do que está acontecendo na atualidade, temas quentes, importantes, especialmente para o nosso público. Mas também a gente está muito livre para falar de alguma coisa que nem está sendo tão explorada assim, ou não está no calor do momento, mas a gente quer falar. Então, a gente tem programas sobre veganismo, moda, tecnologia, empreendedorismo, enfim, diversos, né? E acho que uma coisa legal também, que eu amo nesse universo, assim, nesse projeto, nesse podcast Meteora, é que me aproximou de pessoas que eu sou muito fã. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que eu vou levar pra vida, né? Então, Rincon, KLJ, Erika Malunguinho, entre outras pessoas.
Essa troca sempre é muito fantástica, né? Porque eu acredito que, no fim do dia, isso é uma discussão que a gente vai ter até um pouco mais profundamente depois, mas quando a gente pega um mercado de podcast, né, quando a gente coloca toda essa estrutura, a gente vê que a base dele é feita basicamente por amadores. E eu digo amadores não no sentido de, ah, não, porque é mal feito. Não, pessoas que amam o que estão fazendo. Não estão fazendo só porque, ah, não, porque eu quero ganhar uma grana, eu quero ser conhecida, eu quero... Não, são pessoas que realmente elas estão ali à frente daquele assunto e estão estão expondo ali as suas opiniões, as suas paixões, querendo causar um sentimento diferente, uma transformação, independente da motivação. E uma coisa que eu acho muito legal que vocês desenvolvem é a questão das mentorias, né? Fala um pouquinho mais sobre essa estrutura e essa questão que vocês escolheram colocar também esse tipo de conteúdo no feed de vocês, porque eu, pelo menos, eu sou apaixonado por essa dinâmica de, ok, a gente recebe tanto dessa mídia, deixa eu ver o que eu consigo compartilhar também, o que eu consigo devolver. Fala um pouquinho da mentoria pra gente.
Legal. Então, entre as colunas, né, a gente estabeleceu alguns temas. E um dos temas foi o lance da mentoria, né? Então, a gente trouxe a Andrea Cruz e a Lisiane Lemos, que são profissionais incríveis do mercado. A Andrea é consultora de RH. A Lisiane, ela tá no Google e agora nem sei o cargo atual dela, porque ela já teve algumas mudanças ali na hierarquia, mas enfim.
Sobe tanto que a gente vai perdendo na noção, né?
Ela é fantástica. Então, são pessoas que poderiam dar dicas maravilhosas mesmo para as nossas ouvintes. O Brasil como um todo, a gente sabe, está sofrendo aí os reflexos da pandemia, com o desemprego, né, muita dificuldade. Então, como compartilhar, democratizar esse conhecimento com os nossos ouvintes? Eu já tive a oportunidade de fazer mentoria. Existem mentorias gratuitas, mentorias pagas, geralmente são pagas. Não é um investimento barato, mas pode ser transformador na sua carreira, né? Então, como que a gente pode levar isso para o nosso público? Foi essa ideia. E aí a gente levou. E uma coisa legal, Caio, assim, enquanto você estava falando, eu estava pensando, a gente nunca, no início, né, nunca imaginou em ganhar dinheiro com isso. As coisas foram acontecendo, consequentemente, e uma delas foi a oportunidade de também fazer dois cursos. Então, a gente ensinou as pessoas a produzirem conteúdo, especificamente podcast, e foram cursos gratuitos, né? A gente foi convidado por instituições, uma delas foi o SESC, aí foi numa semana da Consciência Negra, foi uma semana de tecnologia preta, e os alunos não pagaram por isso. A gente foi lá e deu o curso para eles, foi uma semana. Importante dizer que nós, sim, recebemos por isso, né? Nosso trabalho foi monetizado, até para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Tá pensando em fazer podcast. Sim. Então, existem várias formas também de rentabilidade. E a outra que me dá muito orgulho de dizer foi um convite do Fábio Mariano Borges, que é um professor da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, uma das escolas mais elitistas dessa cidade, é caríssima, mas que através do Fábio, né, que eu acho que é o único professor negro, gay, nordestino daquela instituição, nos convidou para dar um curso de produção de conteúdo e podcast exclusivamente para pessoas negras, trans e travestis. E, cara, até me arrepia. Foi lindo, né? Eu acho que é uma forma de devolver o que a gente tem recebido.
Exato. Uma das coisas que você menciona sempre também é que o Meteoro, ele é um programa voltado, né, para mulheres, principalmente para mulheres negras. Quando surgiu a ideia de criar o podcast, esse sempre foi o objetivo de vocês? Sempre foi desenvolver um conteúdo que vocês pudessem falar com pessoas que tinham um background parecido com vocês, que entendessem realmente de onde vem o tipo de pensamento que vocês propõem, todas essas coisas. Como é atingir? Porque isso é uma coisa que, pra mim, eu trabalhei como jornalista, sempre desenvolvi conteúdo e todas essas coisas, e sempre falei com um nicho muito específico, que é o cara voltado pra tecnologia, gosta de coisa geek, nerd e tal. Tem algumas particularidades de alguns nichos, entre muitas aspas, do público, que a gente nunca conversa. Então, como que foi para vocês esse planejamento? E isso foi uma coisa pensada ou basicamente natural? Porque as pessoas se viam em vocês e falavam, ok, aqui eu me sinto representada, é aqui que eu vou ficar.
Eu acho importante, assim, uma coisa tanto no Meteora quanto na minha vida, nos trabalhos que eu executo. É um exercício, um esforço que eu tenho feito, que a gente tem feito, de não se colocar como nicho, porque a sociedade e o mercado nos coloca dessa forma e normaliza que o que tá posto é o branco, né? E é isso, e o restante é
negro. Um país que mais da metade da população não é branca.
Exatamente, né? 56%. E aí, a gente tenta... A gente sempre falou, não vamos deixar eles colocarem a gente nessa caixinha do nicho, do segmento. Então, a gente fala de temas diversos mesmo, né? Por isso que eu quis falar aqui. A gente fala de veganismo, fala de viagem, fala de tecnologia, empreendedorismo. E isso serve para qualquer pessoa. A gente tem um público branco, não negro, né? E aí, engloba muita gente. É um público diverso em sua essência que nos ouve, né? Mas a gente queria, enquanto mulheres pretas, certamente a gente vai trazer o nosso olhar e a nossa contribuição de acordo com a nossa vivência, né? Mas nunca nos colocando nesse nicho, embora o mercado nos coloque.
Isso é uma coisa, assim, que eu não sei se... Acredito que você deve conhecer o Lode. O Lode é um grande amigo, eu amo o Lode, de paixão, assim, de vez em quando a gente... Ele me puxa no WhatsApp, eu puxo ele no WhatsApp pra conversar sobre mercado, conversar sobre que tipo de conteúdo que a gente gostaria de desenvolver, porque a gente compartilha muitos dos interesses. E uma das coisas que ele sempre me falava era dessa questão de, cara, eu meio que tô cansado de ser convidado pra falar como é ser preto. E isso é uma coisa que a gente vai, gradativamente, a gente vai vendo essa dor de diversos tipos de produtores de conteúdo, influenciadores, etc, né? Ah, não, beleza. No início, era uma mídia feita exclusivamente, basicamente, por homens brancos cis. Aí, beleza, começou a ter algum pouco de mais mulheres produzindo e tudo mais, e essas mulheres eram convidadas para dizer, ah, como é ser uma mulher e fazer podcast? Tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Me convida pra falar qualquer coisa, né? Eu sou um universo, todas as pessoas são um universo. E me convida pra falar de qualquer coisa. Essa sua fala, pra mim, me chama muito a atenção de justamente como é que vocês brigam, de certa forma, né? Não no sentido de, sei lá, sair na porrada e tudo mais, mas no sentido de como que vocês se movimentam pra que, mesmo que o mercado empurre vocês para essas caixinhas, como é que vocês se libertam delas, né? Eu sei que você já mencionou em relação ao desenvolvimento de pautas específicas e todas essas coisas, mas há uma necessidade de que vocês constantemente precisem se desamarrar disso?
Sim, e aí acho que é importante uma ressalva também, né? Eu disse aqui e reforço, assim, a gente tem que brigar também para não ficar só nessa caixa que vão tentar sempre nos colocar, porém... Como ainda a gente está muito longe de atingir um mundo menos desigual, você vai me ver falando, você vai ver a Cris falando, você vai ver muitas pessoas brigando por diversidade e inclusão. Então, enquanto for necessário, eu quero continuar fazendo cursos voltados para inclusão, diversidade, enfim, essas pessoas sempre vão estar no meu radar, porque, né, faz parte da minha realidade também. Então, a gente só tem que tomar cuidado é com as armadilhas que estão nas entrelinhas, né? E aí, quando você entra no mercado de trabalho, ou qualquer projeto, qualquer produto, serviço que você está desenvolvendo aí, a gente tem que tomar cuidado, porque senão eles vão, de fato, colocar a gente nesse nicho, nesse segmento, e a gente deixa de crescer e de falar sobre outras coisas interessantes que a gente gosta, que a gente sabe desenvolver, né? Eu, na minha profissão, na minha carreira, né, eu falo dessas coisas também, mas eu quero que eles me reconheçam como uma especialista em dados. Então, eu tenho um mestrado em comportamento do consumidor, que eu acho importante dizer que foi por meio de uma bolsa de estudos, né? Eu sou uma mulher negra, periférica, eu não teria condições de fazer um mestrado se não fosse dessa forma. Eu acho importante dizer. Então, eu sei falar sobre inteligência de mercado também, eu sei falar sobre dados, eu sei falar sobre marketing, comunicação, publicidade, e também sei falar sobre causas raciais, diversidade, enfim, porque senão o trabalho fica restrito a outras pessoas, pessoas não negras, que continuam ganhando, pagando seus boletos, né, construindo sua vida bela e maravilhosa, e eu também quero construir as minhas coisas, também quero ganhar dinheiro.
Isso, para mim, assim, uma das coisas que você mencionou, e é excelente, assim, porque, claro, né, que sempre quando a gente vai montar um papo, a gente vai idealizar uma conversa, a gente sempre fala, ah, não, beleza, eu quero falar um pouco sobre disso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, e a gente tá conversando de uma maneira orgânica, eu tô vendo, caraca, você já tá respondendo tudo que eu já tinha planejado, é excelente quando isso acontece. Uma coisa que você falou que me chama muito a atenção e que eu quero muito falar sobre, porque realmente, assim, uma das minhas paixões é esse pensamento em relação à parte de como divulgar o teu conteúdo, como expandir o alcance da tua mensagem e tudo mais. Eu gosto muito da identidade visual do Meteora, eu acho que tudo que vocês fazem assim, é lindo, o site de vocês é lindo, as capas e todas essas coisas, presença de vocês nas redes. O que você consegue falar para nossa audiência que, às vezes, está ainda um pouco engatinhando, está um pouco, puta, como é que eu vou construir uma identidade, quanto isso é importante? O que você consegue falar nesse sentido e como que isso é importante para potencializar um conteúdo de qualidade que vocês já produzem?
Ah, vou tentar dar uma resumida porque é algo mais profundo, mas foi algo que a gente até levou também nos nossos cursos. E eu sempre penso em quem está nos ouvindo, né? Então, de repente, tem alguém pensando aí, ah, vou criar um podcast, como é que eu faço? Da onde que eu vou partir, né? Então, sempre pensar no seu tema, no seu público, o que, que você quer atingir, qual que é a sua essência. Isso vai meio que te dando insights para você criar o seu mood board, né? Que é mais ou menos o seu campo visual, as cores, a paleta de cores que você quer seguir, as imagens de referência, né? Então, Meteora foi mais ou menos assim, deixa eu tentar exemplificar. A gente queria uma cor roxa, a gente também queria elementos afrofuturistas, até a nossa vinheta de abertura, a gente usou uma música da Erykah Badu, que tem alguns signos, né, que refletem um pouco essa história do afrofuturismo. Então, tudo isso meio que compôs o nosso pensamento para criar a nossa identidade visual. E hoje tem ferramentas diversas para isso. Eu tô falando disso porque, assim, tem gente que vai ter dinheiro para contratar um designer para fazer, e tem gente que pode muito bem ir num aplicativo desses diversos gratuitos que tem por aí e desenvolver. São aplicativos super intuitivos. E, cara, no começo não precisa ser nada muito, nossa, elaborado. Faz, né? Conta a sua história, tira do papel. Ninguém vai contar uma história, fazer um podcast como o seu, porque o seu olhar é único, específico. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho, assim. A gente tenta ser bem livre, assim. O bacana, pra mim, pra Cris, que a gente gosta muito no Meteora, é que a gente fala de coisas que realmente nos interessam. A gente adora moda, a gente adora aquele estilo, a gente adora o tipo de notícia que a gente publica. Então é gostoso, não é nada forçado, né? E acho que por isso que acaba sendo legal.
Isso, pra mim, é uma das coisas, assim, mais importantes, na verdade, né? Porque eu gosto, obviamente, de falar de mercado, de falar de desenvolvimento de conteúdo, mas eu também gosto muito de focar, né, no pessoal que tá querendo tirar a sua ideia do papel e todas essas coisas. E, assim, é importante, aí eu vou querer o seu take em relação a isso, porque há sim uma questão que é muito, muito importante de ser apaixonado pelo seu próprio conteúdo, né? Não precisa, às vezes, né, ser o seu hobby principal, meu Deus, tal. Porque, né, trabalho é trabalho, a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu sinto que uma coisa muito importante é gostar do que tá fazendo, porque senão aquilo vira um peso, né? Você vai preferir fazer qualquer outra coisa que não aquilo. Então isso é muito importante. E também, mesmo que de uma maneira um pouco inconsciente no início, mas que vai ser formada de uma maneira um pouco mais profissional depois, o pensamento mercadológico. De, onde que a gente se encaixa? Que, entre aspas, dor que a gente pode tentar resolver? Quem que a gente vai querer atingir? Como que, às vezes... Porque uma coisa que você mencionou antes, né, essa questão de, a gente tem algumas alternativas de monetização e tudo mais, eu dou palestras, esse tipo de coisa. É importante também pensar nisso. Claro que, né, às vezes a pessoa gosta só de fazer aquilo no tempo livre e tá tudo certo, por favor, vai, continua, porque vocês são a base, né, de todo esse mercado que foi criado nesse país. Mas eu sinto que é uma discussão que as pessoas acabam meio que deixando para segundo plano esse pensamento de produto, esse pensamento de, olha, eu estou aqui, estou gerando valor, estou gerando um conteúdo rico, gostaria de ser monetizada por ele, né? Então, é um exemplo que eu sempre uso, e eu falei pra Cris, ela morreu de dar risada, eu falei, cara, eu não posso chegar no padeiro e falar, oi, me dá 5 pães, toys podcast de volta, sabe? Não é assim que a coisa funciona. Então, eu acho que é importante, assim, o que, que você pensa e como que vocês chegaram nesse momento em que o projeto, ele passou de algo que vocês gostariam de desenvolver para virar essa chave de, ok, isso aqui está crescendo, a gente precisa trazer mais pessoas para nos ajudar, a gente precisa profissionalizar isso aqui, como é que a gente ganha dinheiro com essa brincadeira? Como é que foi essa conversa para vocês?
Legal essa pergunta, porque eu acho que a gente também tem que fazer as pazes com dinheiro, né? Quem tá de mal com dinheiro. Eu nunca estive, viu? Inclusive.
Ele que não gosta muito de mim.
É, ele que tá correndo, mas pode vir. Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Embora seja um universo relativamente novo, essa questão do podcast, é um trabalho, você está investindo seu tempo de pesquisa, tempo para construir um roteiro, né, enfim. E você tendo um retorno financeiro, você pode melhorar ainda mais esse trabalho que você tanto gosta, né? Eu acho que ele não pode ser a causa principal, né, porque você não pode ser movido só a isso, é uma consequência. Se for um porre para você fazer esse trabalho, vai refletir. Enfim, tudo na vida. Então, a gente começou a monetizar, sim, encontrar caminhos e parceiros, né? Então, lá atrás, a gente conseguiu primeiro um estúdio gratuito, entre aspas, né? Uma forma de investimento também. Então, a gente tinha um estúdio para poder gravar, para poder fazer uma coisa mais bacana. Depois, a gente teve a aproximação dessas instituições que nos convidou para compartilhar esse conhecimento. Então, por meio de cursos também foi uma forma. Até o dia que a gente foi convidada por uma marca de beleza muito legal, Federal para fazer uma campanha publicitária. Então, nossa, foi demais, foi fantástico, assim, me senti uma estrela. Aí eu e Cris fomos lá, fizemos uma campanha, foi um especial para o Dia das Mulheres. Então a gente foi se conectando com algumas marcas, para palestras a gente é muito convidada também, para mídia conversas, enfim, uma coisa legal que a gente fez. Acho que outros podcasts fizeram também. Acho não, tenho certeza que fizeram. Mas não são todos. Podcast ao vivo. Então a gente trouxe o nosso público para assistir antes da pandemia, né? Foi um sucesso, né? A galera ama estar perto. Então essas coisas vão gerando mais conteúdo, vão dando visibilidade e as marcas vão querendo se aproximar. Isso aconteceu e acontece bastante.
Isso que você falou, né? Dessa questão de fazer as pazes com o dinheiro e tudo mais. Para mim é uma das coisas que eu mais gosto de conversar, justamente para desmistificar essa necessidade, essa quase que necessidade de, não, porque a gente tem que ser banda indie, tem que ser aqui e tal, no underground, quem conhece a gente é privilegiado e tal. Gente, não, eu quero estar numa imagem gigantesca na Avenida Paulista, sabe, com a minha cara. Porque essa, querendo ou não, é a abalização do nosso conteúdo, do que a gente está fazendo, do que a gente está gerando ali justamente e desenvolvendo. E como você mencionou, né? Meu, a gente está investindo nosso tempo, nossa expertise, tudo, né? E é importante que a gente receba isso de volta. Então é sempre importante quando a gente conversa sobre esses temas para justamente passar essa perspectiva para todo mundo que, ok, o teu início, a coisa que você, meu, que vai dar start, você vai falar, puta, quero fazer, não necessariamente tem que estar atrelada a essa necessidade monetária de, puta, vou fazer pra ganhar dinheiro. Mas é muito importante estar preparado com esse momento chegar e ficar muito, e realmente abraçar e entender que bom, né, que esse momento chega alguma hora. E uma coisa que eu acho que é muito, muito legal a gente conversar também é essa questão em relação, até meio que ligando esses pontos, né? De, ah, não, a banda indie, essa vergonha pelo dinheiro, essa vergonha do sucesso em relação ao projeto que a gente desenvolve e tudo mais. Querendo ou não, essa popularização, vamos dizer assim, do, não, essa pessoa aqui, ela não sabe de absolutamente nada do que ela tá falando, mas pelo menos ela é verdadeira. Então ela tá sendo real, ela tá falando como é. Então ela não tem problema com isso. Essa semana que nós estamos gravando, a gente acabou de ver, né, tudo o que aconteceu com o pessoal do Flow, com as declarações inacreditáveis do Bruno. E eu queria entender de você, não exatamente, tipo, ah, o que você pensa disso, porque, né, meio que tá posto, né, pelo amor de Deus. Ah, nazismo é ruim, gente. Porra, a água é molhada, o sol é quente, sei lá, sabe? Mas saindo desse lugar e indo para essa parte, principalmente como você é uma pessoa que você já falou também essa questão de todos os dados, esse compromisso, essa responsabilidade, o que você acha dessa questão de que a gente está num momento em que o tipo de personalidade que é enaltecida é da pessoa irresponsável, da pessoa que, né, realmente o produtor de conteúdo, ele não enriquece nada? O que você pensa sobre isso? Porque eu quero tanto falar disso com tanta gente para entender um pouco, justamente para tentar pegar alguns outros pontos de vista diferentes e tentar encontrar mais ou menos assim, ok, como é que a gente chegou aqui? Como é que a gente resolve isso? Porque querendo ou não, é um problema, precisa ser resolvido.
Uhum. Eu ri de nervoso, né? Porque, uau, além de uma fala inacreditável, é uma fala irresponsável, criminosa, racista, é muito pesado. Tem uma frase clássica que circula aí, desculpa não lembrar a fonte agora, depois a gente já tenta dar os créditos, mas não faça pessoas idiotas famosas, é mais ou menos isso, né? E tem a tradução para o inglês também. Eu acho que a gente vive num mundo hoje, com o advento da internet, que está muito fácil expor, se tornar famoso e sair cometendo esse tipo de crime. Eu vou frisar nessa palavra porque não tem outra, né? Tem que ser responsabilizado por isso, tem que pagar por isso. Eu tava refletindo sobre esse acontecimento e uma coisa que tá muito forte na minha cabeça. A gente tá no ano de 2022, a gente tá em fevereiro, e esse ano muita coisa vai acontecer ainda mais tentando nos distrair, desviar foco da nossa atenção para o que realmente pode transformar a nossa vida, que são aí as eleições que vão acontecer no final do ano. Então vão tentar provocar nossa ira, vão tentar desviar nossa atenção, né, nosso tempo precioso, para desestruturar, sabe? Eu vejo uma tentativa aí desesperada de enfraquecer o caminho certo das coisas, né? E assim, é até caminho certo, né? Qual que seria? Conhecimento, sabe? Procurar fontes verdadeiras, entender história, entender por que que isso é crime, entender por que não tem que ficar reproduzindo esse tipo de coisa, buscar informação. Eu tava vendo, não vou ter o percentual exato aqui, mas eu tava fazendo um estudo, e acho que isso já tá meio que no nosso pensamento, mas existem estudos, dados que comprovam isso. O brasileiro se alimenta muito de informação pelo WhatsApp, ele lê o título, muitas vezes não lê a matéria como um todo. É assim que fake news acaba circulando, é assim que o ódio acaba circulando. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E enquanto produtora de conteúdo, enquanto comunicadora, um profissional dessa área, né, da publicidade, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, do que a gente está colocando na rua de informação. Então eu sempre me cobro e sempre estou atenta a isso, porque a gente sabe que o conhecimento não chega igual para todo mundo, e muitas vezes não é nem por culpa da massa. E eu digo que não é a culpa, porque tem gente que vai falar assim, ah, mas é só buscar informação. Mas, cara, tem gente que não tem nem a internet, não tem nem acesso à internet, entendeu? Então, mas assim, se você tá nessa posição, que você consegue minimamente ter acesso à informação, vamos buscar informação de qualidade e não dar força para esse tipo de voz. Porque eu não gosto nem de comentar o nome dessa pessoa, que eu acho que nem merece.
Exato. É, e isso é importante, assim, porque eu acho que essa é uma questão que, a partir do momento em que a gente está desenvolvendo conteúdo, gerando, né, discussões e oferecendo isso para o mundo, não é mais uma coisa que, ah, não, eu estou conversando com os meus amigos aqui, a gente fala o que a gente quer. Não, você vai ser responsabilizado, amor. Isso vai acontecer, porque, afinal de contas, isso está para o mundo. Você está, né, construindo, querendo ou não, uma carreira em cima disso. Então é óbvio que uma hora a água vai bater na bunda, sim. Então é importante que as pessoas, elas se preparem, elas entendam que quando a gente trabalha com comunicação, o formato, ah, eu quero que um programa seja bem editado, tenha os melhores equipamentos e tá, beleza, isso é segundo plano, gato. O mais importante é você se preparar para que o ato de comunicar não seja danoso, né? Não seja uma coisa que vai acabar ficando tóxica aí, influenciando milhares e milhares de pessoas, né? Então, quando a gente normaliza, quando a gente coloca essas pessoas na mesa e fala, não, é isso, vamos conversar, vamos colocar, isso aqui é a favor, isso aqui é contra. Cara, tem coisa que não tem a favor não, velho. Fim. É. Sabe? Então, eu acho isso muito louco. Mas eu queria dar uma transicionada um pouco brusca de parar de falar desse tipo de coisa para falar de coisas muito mais legais, que é justamente falar um pouquinho sobre o mano a mano e, principalmente, a tua atuação como produtora. Porque a questão da função produtor, ela ainda é um pouco etérea para muita gente, né? E eu sei que você tá fazendo assim com a cabeça, porque eu sei que, tipo, você sofre um pouco disso também, né? Porque essa questão de, tipo, ok, mas o que, que você faz? Você faz tudo? Sim, mas ao mesmo tempo não, calma, sabe? Então, conta um pouquinho pra gente o teu envolvimento com o projeto, né? Justamente como foi esse convite, como foi essa estruturação, mas principalmente dessa sua função na parte de produção. Porque eu acredito que a gente tem, né, o nosso setor de produção aqui na empresa e tudo mais, e eu sinto que é um dos que as pessoas ainda ficam com interrogação na cabeça de, tá, mas o que que é? Então, né, porque a palavra produção, né, é uma palavra que é foda também, né, porque, ah, vou produzir conteúdo. Não, calma, você vai fazer ou você vai produzir? Então, assim, tenta colocar algumas coisas assim que vai ajudar a nossa audiência nessa questão.
Boa, vamos lá. Olha, eu costumo dizer que produtor nem é pessoa, produtor é um anjo, produtor tá direto. Tem um perfil no Instagram que eu amo, que é Vida de Produtora. Eu dou risada de todos porque eu me identifico com todos, de modo geral, né, só no mano a mano. Mano a Mano é um projeto que eu amo, sou apaixonada. Acho que o Brasil, né? O Brasil mostrou isso de acordo com os dados de 2021, podcast mais ouvido do país. E tem uma razão para isso, né? É feito nada mais nada menos que pelo Brau, que é uma pessoa de muita credibilidade por tudo que ele é, por tudo que ele representa. E antes de ser a produtora executiva desse projeto, eu sou uma grande fã do artista e da pessoa. E aí, contando para vocês um pouquinho como que isso aconteceu, 2 anos atrás, mais ou menos, a agência Gana, que é uma agência de publicidade formada 100% por pessoas pretas, entre os muitos projetos que a gente teve, a gente teve um momento de estreitar laços ali com a Bugnaipe, liderada pela Eliane Dias e o Kairi Jorge. E alguns dos projetos que a gente estava pensando em desenvolver juntos era justamente o podcast, né? Mas, assim, é um projeto que há um tempo atrás era inimaginável, porque o Brau não fala com ninguém, não dá entrevista, enfim.
É um privilégio quando a gente ouvia ele falar, né?
É um privilégio, né?
Passou um cometa Halley ali, opa! Conseguimos!
Opa! Conseguimos, bora! E veio muito a calhar com o momento dele, né, durante a pandemia, que não estava fazendo show, mas estava estudando muito. O Brau estuda muito, ele é um ótimo contador de histórias. Ele estava afim de falar e ele, pô, por que não? Então, assim, tudo convergiu, né? O projeto que a gente pensou, o momento dele, que também ele estava querendo colocar isso para fora de alguma forma. Vamos desenhar o projeto. Desenhamos um formato aí, a 4 mãos, a muitas mãos. A gente fez algumas sugestões, ele topou, aí ele quis lapidar algumas também. Fizemos essa parceria com o Spotify, né? A Mugshot é a produtora de áudio, ela faz a parte de edição. E o que seria a produção executiva? Cara, ele olha desde a... Ele tá numa reunião para tratar de assuntos comerciais, né? Para tratar de dados, de números, de contratos. Mas ele também vai cuidar da parte que eu gosto muito, né? Que as pessoas não costumam ver nos bastidores, mas que vai refletir lá na frente. Então, é desde a escolha dos nomes que vão estar na mesa, a gente faz uma reunião com o Brau. A palavra final é sempre do chefe. Ele traz nomes, a gente traz nomes, a gente defende, ele defende, chegamos no consenso, né? O que seria bacana, o que a gente quer abordar, né? O Brau, ele tem essa preocupação de ir na contramão de tudo, ele não gosta de copiar nada, ele gosta de fazer as coisas diferentes, disruptivas, de falar com pessoas inesperadas e que ele entende como necessárias, mais do que polêmica, né? Tem gente que pode achar, ele quer causar polêmica falando com o Holiday. Não, ele quer ouvir o cara e ouvir uma opinião diferente, especialmente num Brasil tão polarizado que as pessoas não se conversam, que os copos estão cheios, e não significa que ouvi-lo vai fazer com que ele concorde com o que ele está falando. Significa só que ele quer ouvir, entender o que se passa na mente dessas pessoas, né? E acho que, por mais difícil que seja, a gente precisa voltar a se ouvir em algum momento, né? Então ele tenta proporcionar isso. A produção faz isso, a gente faz o alinhamento de pauta, ajuda no roteiro, embora o Brau seja um cara muito livre, né? E aí, de repente, ele muda tudo na hora e não segue o roteiro, segue o coração, que eu acho fantástico também. Ele conta com o apoio da nossa jornalista Camisa 10, que é a Semaia Oliveira, fantástica, né? Na condução, como ele mesmo sempre fala, e eu sou fã de carteirinha. Então, tô sempre ali fazendo alinhamento com ela também, com todos os envolvidos, com os convidados. Olha, se eu for listar, é grande, viu? A lista de atividades de um...
É muito pratinho rodando ao mesmo tempo, né?
É muito para coisa acontecer e chegar lá no final, no produto final que o consumidor escuta. Mas é isso, assim, acho que se eu não fosse tão apaixonada pelo que eu faço, não é fácil, né? Não vou falar que a vida de produtora é fácil, porque não é.
Exatamente. Isso é uma coisa que me apaixona muito também, de que eu sempre... Fui uma pessoa focada no desenvolvimento de conteúdo, em estar à frente, seja da câmera, do microfone, de qualquer coisa. Só a partir do momento em que eu comecei a ter condições, estrutura e tudo mais, para que outras pessoas me ajudassem, para que as coisas funcionassem da maneira com que eu achava que não era nem possível, é que a gente percebe, né? Que a gente percebe, caramba, a minha vida podia ter sido assim o tempo todo, né? Porque é muito isso, né? Porque desde as coisas mais básicas, que é, ok, encontramos um nome, marca o dia, pô, no dia a gente vai gravar local, pô, como é que tá o estúdio? tá tudo organizado, pô, leva uma água, sabe? Até das coisas, da coisa mais básica até a coisa...
Nossa, pra você ter ideia, né? A gente só grava presencialmente, a gente não tem nenhum convidado remoto. E tem que... A gente tá numa pandemia. É teste de Covid, é viagem, é hospedagem, é tudo, né? São os detalhes dos detalhes. Claro que assim, eu sou uma das produtoras, né? Sou produtora executiva, mas a gente tem a parte de produção também, que ajuda muito. Então, é um trabalho que... A gente tem uma equipe muito legal, né? Eu gosto de citar todo mundo, a Jaqueline, Semaiá, o Jorge, o Jeff, que é nosso fotógrafo, o pessoal da Mugshot, né, da parte de edição, de áudio, enfim, Eliane Dias, o pessoal da Gana, tem uma equipe muito legal. A ficha técnica é importante. Eu respeito muito a ficha técnica, ainda mais essa que é formada muito por pessoas pretas ali, não todas, mas a grande maioria.
Isso é uma coisa que, assim, a gente sabe, né, que como você acabou de mencionar, que a equipe do Mano a Mano é majoritariamente composta por pessoas pretas. Nos dias de hoje, em que a gente debate tanto a questão da presença dessas pessoas em cargos de destaque, de liderança, qual que é a importância de se ter um programa, o programa mais ouvido do Brasil, desenvolvido dessa maneira?
É fundamental, porque é sobretudo profissionais que não tiveram oportunidade por não terem visibilidade, né? Porque competência a gente tem de sobra, só que a gente não tinha espaço, não tem oportunidade. Então são sempre as mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos espaços. A minha admiração pelo Brau só cresceu, assim. A minha primeira reunião com ele, acho que me marcou muito, que a primeira pergunta que ele fez foi: quantas mulheres tem na equipe? E isso é muito importante, né? Ele já tinha essa preocupação. E ele é uma pessoa incrível, ele se preocupa com cada um da equipe, ele escuta todo mundo, ele ouve, ele argumenta, é uma pessoa extremamente respeitosa. Era importante para ele que isso fosse refletido, né, no trabalho. Ele sempre exalta o time, e eu acho que a gente está aí para provar para o mercado, para as empresas, para a indústria da comunicação e todos os outros segmentos, de que a gente está pronto. Nós somos muitos. Ai, mas eu procuro, eu não acho. É só você se esforçar mais um pouquinho, você vai achar. Tem muita gente bacana fazendo coisas, é muito competente, então é só ir atrás.
Isso é uma coisa, assim, que até colocando, né, que muito do nosso desenvolvimento aqui na Maremoto, eu sempre coloquei isso como prioridade, porque no início, né, você sempre traz para perto pessoas que são parecidas com você, que estão ali compartilhando o teu dia a dia, o conhecimento que você está trabalhando ali. E no primeiro ano eu percebi, caraca, tipo, tem só homem aqui, tipo, tá esquisito, né? Tinha 7 pessoas só, mas poxa, ok, beleza, vamos efetivamente fazer essa mudança? Beleza, hoje em dia, inclusive, a empresa já é mais de metade já constituída por mulheres, inclusive a maioria dos nossos cargos de liderança são mulheres. Também é a questão de, poxa, ok, agora a gente vai abrir uma vagas específicas para pessoas trans. Justamente nesse sentido de, que é a coisa que eu falei lá atrás, se você, a tua mensagem, a tua empresa, o teu universo não reflete o mundo ao teu redor, para quem que você está falando? Então, isso é muito importante. E uma coisa que eu acho bem legal, já aproveitando esse gancho para a gente, né, ir para a nossa última pergunta, porque não quero te segurar também, é muito falar sobre rumos do mercado. É a pergunta mais difícil que tem, porque, né, afinal de contas, a gente não tem bola de cristal. Se tivesse, estaríamos todos mais ricos que o Jeff Bezos, né? Tinha investido, sei lá, na Amazon. Uma coisa que é importante é que eu sempre proponho uma discussão, porque a gente sempre ouviu, ah, esse é o ano do podcast no Brasil, esse é o ano do podcast no Brasil, agora o podcast vai, agora chegamos lá, tal, não sei o que tem. E falando sobre esse futuro, falando sobre mercado, eu queria ouvir da Renata, o que você acha que, como nós estamos como mercado, como mídia, né, como ambiente profissional nesse momento, e para onde você acha que a gente precisa ir? Não efetivamente que a gente vai, né, porque a gente não tem tanto controle assim, mas quais alterações, evoluções, mudanças, o que você acha que ainda falta para o podcast no Brasil? Porque a gente vem crescendo de uma maneira assim vertiginosa, só falta os Estados Unidos para a gente passar em relação a consumo. Então, assim, o que você acha que a gente ainda precisa para, entre muitas aspas, chegar lá?
Estava aqui pensando enquanto você fala. As empresas, de modo geral, e aí eu coloco empresas porque eu vejo hoje o podcast de uma forma profissional mesmo, todas elas refletem a sociedade, né? As empresas são as pessoas, são a sociedade. E não tem como descolar uma coisa da outra. Eu falo isso até como uma pessoa que estuda comportamento do consumidor, né? O Brasil, ele passa por um momento muito difícil de retrocesso. E não falo isso só pela perspectiva de política, né? Mas isso impactou muito, a gente estagnou, né? A gente tem uma onda aí que levou a gente 10 anos para trás. E isso impacta em tudo, né? Impacta nos avanços que a gente já estava começando a ver, e aí eu falo especificamente de diversidade e inclusão. A gente estava vendo uma ascensão aí de ver isso refletido, por exemplo, em campanhas publicitárias, que é minha especialidade, e a gente percebeu que nos últimos 4 anos parou de ter esse avanço, teve uma estagnação. Quando eu falo sobre a diversidade, eu não falo nem só sobre raça, eu falo também sobre a população LGBTQIA+, eu falo sobre o mercado sênior de pessoas, né, da chamada economia prateada aí 45+, eu tô falando da questão do PCD, diversidade mesmo, que reflete o brasileiro real, né? Então isso acaba impactando em todos os mercados, né? Porém, embora tenha a estagnação, Caio, eu vejo que é um caminho sem volta também, sabe? A empresa, o serviço, o produto que não se adaptar a essa nova realidade e não falar para, mas falar com o consumidor, né? Colocando ele de fato no centro, ouvindo, entendendo o real interesse dele, vai se perder no caminho, vai passar como um trator por cima, porque não tem como, né? Então eu acho que para o mercado do podcast é isso também. O Brasil está atrasado em muitas coisas e está nisso também por conta de todo esse contexto que eu coloquei. O que eu acho que, assim, a gente que está nesse universo é procurar cada vez mais se profissionalizar, mas exigir isso também das pessoas que nos cercam, das marcas que nos chamam para fazer um trabalho, né? Então eu quero grana sim, não vem me dar um espelhinho, um brindezinho, não, um post, não quero isso, não quero que você me cite numa matéria. Vamos valorizar a produção de conteúdo, o trabalho das pessoas, né? Se a gente se profissionaliza, eu consigo criar uma empresa, crescer, contratar pessoas, fazer essa roda girar, né? Então eu acho que é esse um caminho, a gente valorizar cada vez mais o nosso trabalho, tudo que a gente desenvolve, e isso vai impactar em outras pessoas. Então, assim, é uma pergunta muito ampla, que a gente poderia ficar muito tempo falando, né, em esses caminhos, mas eu acho que é mais ou menos por aí.
Excelente. Senhoras e senhores, Renata Hilário, meu, que prazer que foi conversar contigo, foi excelente esse nosso papo, e eu tenho certeza que não só com essa conversa, mas principalmente com o conteúdo que vocês geram, que você é responsável e que compartilha esse caminho com tantas pessoas, você pode ter certeza que você é extremamente responsável por uma nova leva inteira de produtores, produtoras de conteúdo que vão realmente continuar apaixonando esse país a essa mídia que nos deu tudo, né?
Fico feliz, emocionada. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu quero voltar a falar sobre isso com vocês, nas minhas plataformas, nas minhas redes também, porque eu acredito muito na educação como um meio de transformação da nossa sociedade. Então, se a gente puder levar isso para outras pessoas, estimular, né, e despertar esse interesse, essa vontade de fazer, eu sei que uma sementinha foi plantada e eu já fico feliz. Então, obrigada. Obrigada por isso.
Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremota. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, @MaremotoPodcast. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista, quem vocês gostariam que a gente conversasse nos próximos episódios. E até a próxima. Tchau, seus lindos. Sejam bons uns com os outros. Este podcast foi editado pela Maremoto.